Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Edival, vereadora Celiane, da SOS, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente da casa, Leandro Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros, sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé, que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime pela fé, já não estávamos na dependência desse pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestidos de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 22 a 29.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 4 dias do mês de outubro de 2022, às 9h30, se iniciar a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário e José Fernandes. A hora determinada, senhor presidente, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ato completo foi colocado à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 167/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Nadir de Souza Andrade, no ano de 2022, aos educadores que se destacaram no exercício da docência. Projeto de resolução 168/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre estágio de estudantes da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 169/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Cultural Desportiva Jim Vilaça. Projeto de lei ordinária número 170/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Filantrópica Abdiel Moria. Projeto de lei ordinária número 171/2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui a política de prevenção à violência contra profissionais do magistério no município de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra Hélio Araújo. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos a policiais militares que atuaram no salvamento de uma criança engasgada com leite, por iniciativa do vereador Hélio Araújo. Grande expediente. Usou a palavra professor Marcos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. O senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de alteração do calendário das sessões ordinárias no mês de outubro. Por unanimidade dos presentes, foi decidida as sessões se realizassem no dia 10, 11, 17, 18, 19 e 20 de outubro. Foi lido o requerimento do vereador José Fernandes solicitando adiamento da discussão do projeto de lei 145/2022 por 30 dias. Adiamento aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 146/2022, de autoria do vereador José Fernandes, que dispõe sobre a concessão de cidadania napolina ao senhor Getulino Nascimento e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 141/2022, de autoria da mesa diretora, regulamenta as funções dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Anápolis e revoga disposições anteriores. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 145/2022, de autoria do vereador José Fernandes, a discussão do projeto foi adiada a pedido do autor. O projeto de lei ordinária 160/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, institui a campanha Janeiro Branco no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de indicações e requerimentos, usaram a palavra pela ordem Jean Carlos e Thaís Souza. Comunicações, usaram a palavra Jean Carlos, João Feitosa, André Rezende, professor Marcos, Jackson Charles, Era Araújo, Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de outubro em horário regimental. Não havendo projetos, passo a leitura das correspondências. Vereador Luzimar Silva justifica sua ausência na sessão de hoje por motivo de força maior. Vereadora Thaís Souza justifica sua ausência na sessão em razão de demanda externa. Vereadora Trícia Barreto, devido à agenda externa. Sem mais requerimentos, aproveito a oportunidade para cumprimentar a presença em plenário hoje, Reinaldo Gomes, um grande amigo, companheiro e grande militante nas causas sociais aqui de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, também registrando a presença em plenário dos jornalistas e radialistas Bento Piancó, Lucivan Machado e Newton Pereira. Sejam todos bem-vindos. Não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, já vamos ao grande expediente, com o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
São 9:46, vereador João da Luz, do PSC, usa a palavra na tribuna.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os representantes da imprensa, na pessoa do meu amigo Bento, cumprimentar também os internautas. Quero agradecer 4.235 votos que nós adquirimos nas urnas como candidato a deputado federal de Anápolis por Goiás. Agradecer meus familiares também, meus amigos, por acreditar na nossa proposta e acreditar no nosso projeto. Nossa vontade era ser eleito, mas não foi possível. Nós fizemos uma campanha limpa, com propostas, foram mais de 57 bandeiras. Nós apresentamos em reuniões, nós apresentamos para as pessoas que estiveram junto conosco. Eu queria ler rapidamente aqui algumas, só o tema. Criar um incentivo para as montadoras de carros elétricos que se instalem no Brasil. Criar a meta para distribuidoras de energia para alcançar a universalização da energia na zona urbana e zona rural. Criar uma forma automática de atualização da tabela SUS, incluir na grade curricular do ensino fundamental a educação de trânsito, proposta para o ensino superior, investir em pesquisa, trânsito, programa motorista premiado, saúde, instalação de clínicas populares para a realização de exames de imagem via parceria público-privada. Gestão de recursos, parâmetro para a seleção de veículos de mídia para a veiculação de toda a publicidade institucional da administração pública. Educação, parceria público-privada para funcionamento de centros de educação infantil atendendo à disposição da CLT. Segurança pública, redução da maioridade penal. Uma nova Constituição. Comunicação, rádios comunitárias, melhorar a atividade das rádios comunitárias do Brasil em todos os aspectos, ampliar a potência dos transmissores, aumentar as faixas dos canais de frequência e permitir veiculação de propagandas comerciais. Foram 57 propostas, inclusive eu queria convidar você que está me ouvindo agora no rádio, pela Rádio Manchester, que entre no meu Instagram, @joaodaluzvereador. Elas estão lá à sua disposição para você conhecer. Nós vamos usar esse instrumento aqui, a Câmara de Vereadores, para estar provocando a Câmara Federal, estar provocando os deputados federais para que essas bandeiras nossas aqui, elas sejam colocadas em pauta e que seja defendida, porque o interesse aqui é melhorar a vida das pessoas. Eu quero parabenizar os eleitos. Nós tivemos aqui 4 deputados eleitos, deputado Hamilton Filho, a deputada Vivian Naves, a que eu apoiei, nós tivemos o coronel Adailton, e nós tivemos o Antônio Comide, também que foi bem eleito. Todos tiveram uma votação expressiva. Quero parabenizá-los e dizer que Anápolis depende deles para viabilizar esse interlocutor com o Estado de Goiás para trazer melhorias e recursos para a nossa cidade. Quero parabenizar o governador Caiado também. O governador Caiado, eu apoiei o governador e conseguiu uma votação expressiva, mostrou que a gestão dele realmente encantou os goianos e foi reeleito sem precisar de ir para o segundo turno. Então, quero parabenizar o governador Caiado, parabenizar também e pedir a todos para respeitar a vontade popular. O candidato Lula teve uma votação expressiva, eu apoiei o Bolsonaro, mas todos precisam respeitar a decisão popular, a vontade popular. Agora eles terão 30 dias para poder mostrar as propostas e convencer a população brasileira. Eu também quero parabenizar o nosso deputado federal Rubens Ottoni, que conseguiu mais uma vitória, né, e com certeza deve investir na nossa cidade como deputado federal. E agora, nós que participamos do processo, que perdemos, né, a eleição, né, a vontade nossa era ganhar a eleição. Agora, o que nós temos que fazer? Juntar os cacos, certo? Amargar a dor da derrota.
Com a paz.
Vereador João Feitosa, por gentileza.
Eu admiro muito Vossa Excelência e trabalhamos juntos na CELG, né, João César e eu, João da CELG. Eu torci muito para o senhor, como eu falei. Eu estava torcendo para que o senhor fosse para Brasília.
Eu sei disso.
Mas como Deus, como Vossa Excelência pediu, que não foi da vontade de Deus, só faltou uns 50 mil votos para o senhor. Mas continua, né, da forma que o senhor trabalha, da forma que é, e a gente vai dar parabéns, é isso mesmo. O importante é ter tentado. Devolvo a palavra.
Obrigado, João. A verdade é o seguinte, uma campanha de deputado federal, gente, você precisa de muito recurso. Eu fiz uma campanha simples, modesta, pouco recurso, e eu tenho certeza que muitos, os cacos aí são maiores. Porque para mim, por exemplo, eu tenho certeza que a minha campanha foi uma campanha limpa, honesta, quem trabalhou para mim recebeu, certo? E eu tenho certeza que os recursos que eu consegui não deu para poder alcançar uma vitória, que é a vitória para um deputado federal hoje, na cidade de Anápolis, você precisa de ter no mínimo mais de 60 mil votos. Então nós passamos longe, mas eu gostei da proposta. Por exemplo, na primeira vez que eu fui candidato a vereador, eu perdi, eu tive 645 votos em 2000. Mas foi uma escola para mim. Nós aprendemos muito. Uma campanha de deputado federal é uma campanha diferente. A dinâmica de campanha é diferente. Então, acho que todos na vida precisam experimentar. Eu precisava experimentar. Estou triste, vamos juntar os cacos agora, mas eu quero dizer o seguinte, João Feitosa. O couro engrossou. o couro está grosso, para fazer novos enfrentamentos, para construir novos projetos, e é isso que nós vamos fazer, de cabeça erguida, nós vamos fazer os enfrentamentos que nós temos que fazer, mas nós nunca vamos deixar de fazer o quê? A nossa proposta, qual que é a nossa proposta? Trabalhar pela cidade de Anápolis, ajudar a construir uma cidade melhor, e nós estamos, sim, fazendo isso, contribuindo, com os parceiros políticos, né? Eu consegui, nessa campanha, fazer uma aproximação, que às vezes muitas pessoas levam informações mentirosas para outras lideranças políticas, que da pessoa nossa. Então, hoje, as pessoas, os políticos da cidade de Anápolis sabem qual que é a minha postura política. Não, não trabalho com mentira, não trabalho com desonestidade, eu trabalho sempre com transparência, sempre aproximando das pessoas que podem ajudar as outras pessoas. Então, nós tivemos essa oportunidade de se apresentar na cidade de Anápolis. Nós vamos fazer isso. Eu quero agradecer, desejar para vocês as bênçãos de Deus e deixar para você muito obrigado por 4.235 votos. Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Fred Cacheta.
São 9:56, sessão ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira, 5 de outubro. Vereador Cabo Fred Cacheta do Avante agora usa a tribuna.
Obrigado pela oportunidade, presidente. Quero cumprimentar toda a mesa na pessoa do senhor, nosso presidente. Cumprimentar os demais pares na pessoa do meu amigo João Feitosa. Cumprimentar todos os presentes aqui, todos os jornalistas. Cumprimentar também a você que nos ouve pela Rádio Manchester e aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Presidente, o assunto que eu venho trazer aqui na tribuna hoje é um pouco corriqueiro, mas que eu não posso, devido às demandas, aos pedidos dos moradores, não deixar de trazer. Na data do dia 19 de setembro, o senhor até nos comunicou que uma terceira equipe estaria sendo prontificada ali pela agência reguladora, na pessoa do Robson Torres, para acompanhar ali as valas que a CNEAG tem aberto na nossa cidade e que no máximo em 15 dias estariam tapadas ou então seriam acionadas em mais 72 horas. E os moradores ali do Vila Verde que acompanham a sessão, eles vieram até a mim e pediram para que eu falasse que na data de ontem havia dado, se encerrado esse tempo hábil de 15 dias e para que eu viesse aqui na tribuna pedir, né, para o Robson Torres, que realmente está fazendo um belíssimo trabalho à frente da agência reguladora, para que pudesse solicitar a CNEAG ou colocar essa terceira equipe para fazer esses ajustes. Lá no Vila Verde tem moradores que já não conseguem mais colocar o carro dentro da sua garagem. Né?
Uma parte.
Quem pediu uma parte?
Aqui, ó.
Eli Rosa.
Eu quero parabenizar vocês, Fred, por estar trazendo a público isso aí. Não é coisa particular dessa região só. Ali na Travessa do Washington de Carvalho, no centro ali, a CNEAG cortou o asfalto, cortou as calçadas para fazer uma rede deles lá. E até hoje, isso já tem mais ou menos 2 meses, eu já usei essa tribuna por algumas vezes, pedindo para que fizesse o reparo ali das calçadas. Do asfalto fizeram, apesar de ser um asfalto incompatível com o asfalto velho, mas fizeram. Agora, cortaram as calçadas, amontoaram terras lá, inclusive em frente ao Instituto Onco-Hematológico, tem lá mais ou menos 1 metro cúbico de terra que eles arrancaram dessas escavações e deixaram em cima da calçada, e isso continua lá há mais de 2 meses. Então, eu gostaria de arrebanhar com o pessoal lá do Vila Verde e também fazer o mesmo pedido, a mesma reclamação. Muito obrigado e boa palavra.
Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Realmente, a situação está complicada. Ainda agradeço ao nosso presidente, Leandro Ribeiro, por ter ido atrás e trazido para todos nós essa solubilidade de 15 dias, né? Vamos aguardar.
Com a parte do vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência e dizer que não é só isso, não. Essa Ceneágua, ela não fechou os canais de comunicação. Sem contar dos esgotos que está aí a céu aberto, aí transbordando e trazendo maior transtorno aos moradores. Falamos com o Robson Torres. Robson Torres está batendo em cima dessa empresa e eu parabenizo ele também pelo brilhante trabalho que ele está fazendo. Mas essa casa, como Vossa Excelência está falando aí, nós vamos ter que bater em cima dos irresponsáveis que estão deixando acontecer isso. Devo a palavra.
A parte, vereador.
Obrigado, João Feitosa. Realmente é isso mesmo. Vou conceder também uma parte ao vereador André Rezende.
Assunto de extrema importância, não é um, não é dois, não é um bairro, não é três, são diversos bairros na cidade de Anápolis, onde a gente tem problemas de buracos, que não são calçados há muito tempo. O vereador Eli Rosa trouxe uma questão extremamente importante, o asfalto que é colocado não é da mesma qualidade e na maioria das vezes não é nivelado. Então coloca só uma pá de asfalto ali, faz um buraco alto, achando que isso é tapar o buraco. O contrato, eu peguei ele na semana passada justamente para fazer leitura, é de qualidade condizente e não está sendo feito o reparo de qualidade condizente. Segundo, a questão das calçadas. Os buracos são enormes, a quebradeira é enorme, deixa a metade da calçada lá, deixa metros cúbicos de terra em cima da calçada das pessoas, quando não na rua. E isso não está sendo resolvido num prazo de 15 dias, como foi falado e cobrado por essa Casa de Leis na semana passada. Então a gente tem que, primeira coisa, não está sendo cumprido o prazo. Segunda coisa, o contrato não está sendo cumprido. Terceiro, João Feitosa levantou uma questão extremamente importante. Ontem, a Patrícia, vou até citar aqui, porque ela está com um problema enorme na porta da calçada dela, me ligou e falou assim, eu não tenho ideia de onde ligar. Então, a empresa, a agência reguladora, precisa começar a estipular um canal de comunicação. Porque se isso é um problema corriqueiro e que atrapalha a vida das pessoas diariamente, precisa ter um canal de comunicação separado de movidoria própria para isso. Porque aí a gente pode saber qual é a ordem dos pedidos, se tem 15 dias, se não tem, qual foi a data que foi feito o buraco, porque a população está completamente desorientada quanto a isso. E nós, como representantes do povo, temos o direito e o dever de cobrar. Parabéns por trazer esse assunto à tribuna.
Obrigado, vereador Andréia. Realmente é isso mesmo. Já tá passando de um problema de infraestrutura para um problema de mobilidade urbana também.
Uma parte,
eu vou conceder uma parte aqui a alguns vereadores, peço que seja bem breve, só para me trazer um segundo assunto. Primeiro, vereador Hamilton Espíndola, depois Delcimar e o presidente Leandro Ribeiro. Vamos ser bem breve, por favor.
Quero aqui parabenizar a fala do vereador Fred. Atenção, nesse sentido, quanto a Saneago. Outro dia tivemos a discussão aqui sobre os fios, né, junto ao vereador João Feitosa, e falando sobre a questão de que a cidade está parecendo uma teia de aranha, entendeu? Né, em vários lugares. E isso é verdade. Um dia para trás, um caminhão saindo bem aqui do Parque do Ipiranga, quase que arrasta os fios todos. E agora nós com essa dificuldade, né, a falta de compromisso, né, dessa iniciativa aí, né, privada, pública, Saneago, quanto isso aí. E hoje, eu vejo, né, andei esse dia pela cidade e em alguns lugares mais longínquos, rapaz, estão parecendo crateras de lua, né? Além da calçada, também, quando faz os cortes nas pavimentações asfálticas, né, nós estamos tendo dificuldade de andar. Então, tem horas que você está achando que você está dançando Blake dentro do carro, que você sai do buraco e vai para outro, entendeu? E é responsabilidade, né, da Saneago quanto a essas questões desses cortes aí, que tem acontecido também na pavimentação asfáltica.
Obrigado, Hamilton Espíndola, vereador. Presidente, o Delcimar Tabata. Ah, depois? Delcimar Fortunato.
Obrigado, vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto, né, à tribuna. A Saneago realmente tem deixado a desejar, que nem o João falou. Não tem comunicação, né, não responde. Há mais ou menos 15 dias, né, fizemos essa cobrança aqui, e lá na minha região estaparam os buracos. Mas tem outros bairros, como Vossa Excelência mesmo está, né, trazendo, né, não fizeram nada, nem satisfação deram. Eu acredito que agora, com esse período chuvoso, né, vai aumentar essas crateras, né, as canelas que estão abrindo. Que nem a Andréia falou, a vereadora Andréia falou, as calçadas também, né, eles não estão recuperando as calçadas. É algo que nós temos que cobrar aqui. Desde o ano passado eu estou cobrando a ação da Saneago e está muito difícil, realmente muito difícil. não sabemos como fazer mais. Né? Já falamos, já gritamos, e o presidente pediu lá uma resposta, trouxe a resposta aqui, né, desses 15 dias, que nem Vossa Excelência, né, mesmo disse, já passou os 15 dias e nada está acontecendo. Na minha região foi tapado os buracos, mas não é só na minha região, tem que tapar na cidade no todo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Elcimar. Realmente nós não iremos nos calar, né? Iremos cobrar diuturnamente até que esse problema da cidade de Anápolis seja resolvido. Presidente, o senhor vai falar depois, só para me falar um assunto rapidamente, que agora eu quero falar com você, você eleitor, você que está nos ouvindo agora. Eu peço encarecidamente para que você pare de disseminar informações que vocês não sabem a veracidade, vídeos, fake news. O momento agora é de trabalhar. Hoje, estando vindo aqui para a Câmara cedo, eu gostei do posicionamento do jornalista Marcos Vieira, no qual ele parabenizou o vencedor do primeiro turno no estado de São Paulo, que é o Tarcísio, que não era o favorito nas pesquisas, e que ganhou do Fernando Haddad. O momento agora não é de disseminação do ódio. O momento agora é de buscar reverter. Então, se você é do candidato A ou do candidato B, eu que sou bolsonarista, vou procurar tentar trazer o máximo de votos para ele. Então, você pare de disseminar, ao invés de você disseminar fake news, tentar trazer o discurso do ódio, seja da região centro-oeste, nordeste, sul ou sudeste, vá trabalhar. Eu acho que o momento é de união, o momento é de sabedoria, para que nós possamos reverter o resultado do primeiro turno. Muito obrigado, presidente, precisava de mais tempo, mas agradeço o momento oportuno, trago mais.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Apenas acerca da Saneago. A Saneago, ela fora 100 metros de buracos dia na cidade de Anápolis. E ela consegue apenas recuperar 140 metros. Há um déficit de 3 mil metros, ou seja, 3 quilômetros de buracos. A pedido da agência reguladora, através do Robson Torres, do nosso pedido, eles criaram a terceira equipe. Mas ainda não é suficiente. Amanhã eu tenho uma reunião em Goiânia com o presidente Ricardo Suavinski, lá na sede da Saneago, à tarde, às 15 horas, e nós iremos tratar esse déficit de 3 mil metros de buracos que existe na cidade de Anápolis e dizer a eles que mesmo com a terceira equipe não está sendo suficiente para que eles consigam sanar esses prejuízos à nossa população. Parabenizar Fred Cacheta por estar atento a essas demandas e dizer que segunda-feira estarei aqui com a resposta do presidente da Saneago, Ricardo Suavinski. Na sequência, vereador Domingos Paula.
São 10 horas e 7 minutos. O vice-presidente da Câmara, vereador Domingos Paula, do PV, usa agora o grande expediente. Ele tem 10 minutos.
Cumprimentar aqui as pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Manchester, você que acompanha pela TV Câmara, você que está aqui no plenário acompanhando a sessão aqui no plenário Teotônio Vilela, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do vereador Suender, que retornou hoje a essa casa, estava resolvendo alguns problemas. Cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Suender, pela votação que o senhor teve nas urnas. Eu sempre costumo dizer aqui que os embates, as discussões, é aqui na tribuna. Acabou, da minha parte, sempre está acabado. E reconheço todo o trabalho bem feito que a população costuma aprovar. E o senhor é um desses vereadores aqui nessa casa, que saiu candidato a primeira vez, não conseguiu o êxito da eleição, mas eu reporto que o senhor representou bem a Câmara Municipal no trabalho que o senhor levou nas ruas. Independente de briga política aqui dentro da casa, um debate ou outro, eu reconheço a votação que o senhor teve e aqui o senhor tem o meu cumprimento do vereador Domingos Paula de Souza e espero que da agora para frente as eleições acabaram, né, que também possa acabar muita coisa aqui na casa, que a gente possa discutir e começar a pensar a cidade de Anápolis da agora para frente, tanto faz da nossa parte, da parte do senhor e da parte de quem disputou as eleições. Quero falar em relação ao que o Fred Cacheta falou aqui na tribuna. Também eu vejo muitas coisas nas redes sociais falando de fraude nas urnas, fraude não sei o quê. Olha, eu não estou vendo ninguém questionar os que foi eleito. E os senador que foi eleito, governador que foi eleito, os deputados federais que foi eleito e deputado estadual. Eles não têm problema com as urnas, não? Só quem perde ou só quem fica atrás que questiona as urnas? Eu quero dizer que eu sempre respeitei o resultado das urnas. Eu já disputei 6 eleições. Disputei a eleição de deputado federal, não tive êxito, fiquei como suplente. Deputado estadual, perdi uma eleição de vereador e ganhei 3 eleições de vereador. Sempre respeitei o resultado das urnas. E para mim, quando das 5 horas da tarde, ao que fechou as urnas, o resultado que saiu de dentro depois tem o meu respeito. Mas tenho dito aqui na tribuna, quanto o plenário é ali embaixo, que se tem a possibilidade de avançar, eu sou a favor do voto impresso, sim. E tem mais, eu sou a favor do cidadão entrar na tribuna, entrar ali na cabine para votar com o seu celular no bolso também. O que tem? Tem nada não. Eu sou a favor, se ele quiser entrar com o seu celular, ele pode entrar. E daí, nós não moramos num país livre? Se você defende uma democracia num país livre, se você quiser divulgar o seu voto, você pode. Se você não quiser divulgar seu voto, você não divulga. Mas nós temos que ter a liberdade de fazer. Igual a imprensa tem que ter a liberdade, os outros canais... E o cidadão tem que ter a liberdade, vereador Leclerc. Se a senhora quiser ir lá e falar assim, ó... Estou votando aqui no candidato A. Problema seu. Você que escolheu. O que que te impede de divulgar que votou no candidato A ou B? Eu sei que tem pessoas que não concordam. Mas a partir do momento que nós queremos uma democracia onde todo mundo seja livre, hoje em dia não tem uma briguinha aí, o cara não está filmando. Tem uma coisa do bem e a pessoa não está filmando. Quem do mal não está filmando? Eu acho que não tem nada a ver. Mas a minha fala aqui na tribuna é para poder a gente respeitar a opinião das outras pessoas. Política, ela é feita para poder fazer o debate, mas não precisa brigar, não precisa chegar de via de fatos, nem nada. Cada um tem o seu candidato. Se você quiser manifestar qual que é o seu candidato, beleza. Se você não quiser manifestar qual que é o seu candidato, beleza também. Não precisa de brigar por causa disso. No dia 30 de outubro, o país vai eleger o seu presidente. E o seu presidente tem 2 pessoas que vai ser eleito no dia 30 de outubro. Um vai ser eleito, o outro vai ficar para trás. E aí o que que nós temos que fazer? Respeitar o resultado que as urnas nos trazer. E da agora para frente, aqueles que acham que tem que ter melhora nas urnas, eu sou um desses que eu acho que tem que ter. Porque as coisas, cada dia, vai aprimorando. Então, se é possível ter um voto impresso, beleza, que a gente possa construir isso para o futuro. Que a gente possa construir isso para o futuro. Mas que quando for dia 30... Você que vota no Lula, respeita o resultado do dia 30, independente se for vitória ou derrota. Você que vai votar no outro candidato, que é o Bolsonaro, quando chegar no dia 30, se for a vitória, respeita. E se for a derrota, também respeita. Isso aí faz parte da nossa democracia, que a gente possa respeitar e, consequentemente, fazer um bom trabalho. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles. Abriu mão da fala. Encerramos o Grande Expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador I. Rosa, vereador Deus Fumar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereadora Celiane, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Lisier Zé Borges, vereador Edmilson, vereador Reamilton, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já peço à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação de um único projeto em pauta, na sequência, moções, indicações e requerimentos.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 160 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, institui a campanha Janeiro Branco no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 160 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta, em projeto de lei ordinária 160 de 2022, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Na sequência, moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, à Secretaria de Educação de Anápolis, solicitando em caráter de urgência prioridade de vagas na creche situada na Vila São Vicente para crianças que residem no distrito. Requerimento também da vereadora Andréa Rezende, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando em caráter de urgência que seja alterado o sentido da Avenida Tiradentes em número 1463 ao 1629 para se tornar mão única e avaliar a questão de impacto de trânsito naquela região, aquela que a gente tinha falado. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um CIMEI que atendam os bairros Residencial Ana Carolina, Residencial Aldeia dos Sonhos, Miranápolis e adjacências. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender para a construção de uma praça na estrada para Miranápolis, no Residencial Ana Carolina. Para a construção de uma praça localizada na Avenida S5, na Anápolis City, em frente à Escola Maplewood. Policial Federal Suender ao Poder Executivo para a construção de uma praça localizada na Rua 6, quadra 8, ao lado da Capela Divina Misericórdia, no bairro Las Palmas. Para a reconstrução da quadra poliesportiva na Escola Municipal Gomes Santana Ramos, no Distrito de Sousânia. Para ampliação estrutural e de equipes no posto de saúde do bairro Calistolândia. Para a construção de um verão coberto no bairro Munir Caliço. Para a viabilização de construção de praça com a academia ao ar livre do Centro Esportivo no espaço das ruas Dom Nabirra, Miguel Abrão e Dona Manira e no residencial Alfredo Abrão. Para a construção de rede pluvial e de esgoto em todo o bairro residencial Florença. Para a construção de uma praça devidamente paramentada com brinquedos e academia ao ar livre na Avenida São Francisco, ao lado da UBS do bairro Calistópolis. Para a revitalização da praça, paramentando adequadamente com brinquedos e academia ao ar livre na estrada da Igrejinha Vila São Vicente. Para a construção de uma praça com academia ao ar livre localizada no encontro da Rua 12 com a Rua 6, no setor industrial aeroporto. Para a construção de um centro esportivo na Rua Luiz Carlos de Souza, ao lado do Colégio Municipal Professora Maronita Dias Dourado, setor sul, nessa cidade, com campo de futebol gramado e arquibancadas, quadra de areia, praça, academia ao ar livre, iluminação e sanitários, bem como a revitalização de toda a área. Revitalização completa do campo de futebol entre as ruas 4 e 3 do setor industrial Munir Caliço. Para a construção de uma praça com pista de caminhada ao ar livre entre as ruas 3 e 4 do residencial Nova Aliança. Para destinação de vagas de estacionamentos exclusivas para transporte de valores nas agências e postos de serviços bancários de Anápolis. Para a construção de uma praça com academia ao ar livre, pista de caminhada, era localizada no encontro da Avenida Nacional para a Avenida Mirage, Polo Centro, primeira etapa. Para a instalação de pontos de apoio com cobertura adequada, água potável, banheiros, eletricidade, tomada para recarga elétrica de telefones celulares em locais estratégicos do município, a fim que entregadores e demais profissionais da área por aplicativo possam se abrigar de intempéries e descansar e se hidratar. Todas essas indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Agora, indicação do vereador Reamilton Espíndola. para que realize da Secretaria Competente e a Prefeitura Municipal estudo técnico para a construção de uma praça, escola e unidade básica de saúde para atender os residenciais Cerejeiras, Campos Jordão e Vida Nova. Para que, através da Secretaria Competente, realize a construção de uma arena esportiva no residencial Ana Caroline. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, números 3.325, 3.326, 3.327. Deusimar Fortunato, 3.328. Edivalda Jaiara, 3.314. Odenilton de Oliveira Teles, 3.300 ao 3.303. Policial Federal Swender, 3.063. 3.289, 3.290, 3.291, 3.307. Reamildo Espínola, 3.319, 3.316, 3.317, 3.320, 3.321, 3.322. Celiane da SOS, 3.008, 3.009, 3.010, 3.018, 3.019. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação.
Presidente.
Ainda em tempo, vereador Jean Carlos.
Destaque da Tiradentes aí que eu serei contra.
Por gentileza, o requerimento que fala da Avenida Tiradentes para a gente colocar em votação de destaque. Os demais requerimentos em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Demais requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Agora peço, venha a este requerimento que o vereador Jean Carlos já declarou voto contrário. Fazer novamente a leitura para que os pares possam apreciar. Há um minuto que nós estamos localizando aqui o requerimento.
Sessão da Câmara, nesta quarta, 5 de outubro de 2022.
Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende diz que oficia a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, em caráter de urgência, que seja alterado o sentido da Avenida Tiradentes, no número 1463, ao 1.699, para se tornar mão única. Este requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Estão discutindo, presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Na verdade, Tiradentes, ela exige... não só a Tiradentes, a presidente, a Leopoldo, uma via alternativa... E uma intervenção muito maior, que o trânsito da região realmente está super congestionado, complicado. O problema é que se colocar mais um trecho de mão única, mais dificuldade de mobilidade para quem mora no Bom Sucesso, Itamaraty, porque vai ter que acessar muito mais ainda a Presidente. Então, sinceramente, assim, eu não vejo essa alternativa mais viável. Viável é o prefeito, agora os deputados, com a ajuda de todos aí, criar a via alternativa, que realmente é mais oneroso, é mais complexo, mas é a saída, interligando desde a Jaiara, a Fabril, para facilitar e criar alternativa de mobilidade urbana na cidade. A cidade cresce cada dia, e essas paliativas não vai resolver, não. Eu entendo a vereadora André, mas... considerando o que eu sinto ali da maioria das pessoas, eu me posicionarei contrário a essa alteração.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda em discussão o requerimento em destaque. Quem pediu? Vereador Hamilton Espíndola.
Bom, acredito que a vereadora Andréa tenha olhado com muita atenção aquela situação ali da Avenida Tiradentes, né? O vereador Jean também, mas a verdade é, nós sabemos que, sendo paliativo ou não, nós não podemos deixar o sangue estancar, as pessoas morrerem. Temos que colocar aí, né, na verdade, uma alternativa, né? Se o cano está estourado, porque ali eu passo ali na Tiradentes, sei como é que é. Se o cano está estourado, vamos deixar essa água derramar? temos que fazer, por enquanto, né, esse paliativo para que haja esse evento para desafogar esse gargalho que tem acontecido ali. Né? Assim como também encaminhei uma ideia que cria uma terceira via ali na situação do viaduto Recanto do Sol, não sei de que forma, tem que fazer um estudo, porque enquanto não sai o novo viaduto, tem que fazer um estudo. Enquanto não sai essa via Jaiara, Fabril, né, ou Anel Viário em Anápolis, tem que fazer um estudo para que haja essas mobilidades, assim como na Ipameri, ali na Jaiara, né, a Grande Jaiara ali, as grandes dificuldades. Né, outro dia aconteceu um acidente na Ipameri, né, o senhor, né, da moto veio a óbito. Né, ou fazer estacionamento só uma parte da via, né, isso aí tem que ser discutido mesmo. E assim, lógico que a gente vê as duas faces, né, né, do entendimento, mas precisamos de urgências, né, e de fato, né, parabenizo aqui a vereadora Andréia, né, por esse entendimento.
Finalizou, Hamilton. Com a palavra, vereadora Andréia Rezende.
Nós sabemos que realmente não existem soluções fáceis para problemas difíceis. A Tiradentes é um problema sério de mobilidade urbana, uma grande via na cidade de Anápolis. Eu entendo o posicionamento do vereador Jean Carlos, que conhece muito bem a região, conhece os seus problemas, mas eu preciso aqui também ressaltar, na mesma linha que defende o vereador Hamilton Spindler, um plano de mobilidade, uma intervenção ali para resolver o problema, é algo que vai ser considerado a médio e longo prazo. E nós precisamos tomar algumas atitudes a curto prazo. E é por isso que eu estou representando esse requerimento e eu entendo que seja importante a curto prazo. Obrigada, presidente.
Presidente. Obrigado, vereador André. Pois não, vereador Jean.
Só para ponderar a fala do Hamilton e da André, é verdade a preocupação, queremos criar alternativa para maior segurança. O problema é que quando nós fizermos isso, aí que vai aumentar ainda mais o fluxo na Praça dos Romeiros. Porque as pessoas que vinham até ali e muitas vezes vão deixar de ter esse acesso, vão, ou vão virar lá em cima, ou não vão acessar a Tiradentes e a via paralela que me sumiu, que é Afonso Prado, porque não vai ter como descer. Então, assim, eu penso que vai causar outro gargalo ainda maior. Eu sei que realmente é uma tentativa. Então, assim, fica apenas a ponderação aí.
Gente, requerimento sendo aprovado ou não, a equipe da CMTT vai fazer um estudo de viabilidade do pleito, do pedido. Nós sabemos que em qualquer lugar da cidade de Anápolis hoje há um estrangulamento no trânsito. Cidade cresce demasiadamente e não foi planejada. Eu passo ali na Tiradentes 3, 4 vezes ao dia, contorno a Praça da Morte ali e desço para Alexandrina. Eu sei do fluxo contínuo ali da Avenida Tiradentes, assim como das demais avenidas e ruas da cidade de Anápolis. Então, não é porque nós estamos aprovando o requerimento que vai acontecer a mudança. A equipe da CMTT, através da equipe de engenharia de trânsito, vão fazer um estudo técnico para ver a viabilidade de acatar ou não o requerimento por parte do vereador ou da vereadora. Então, acho que a aprovação do requerimento, vereador Jean, só soma para que a gente tente ali sanar um problema que acontece, assim como acontece em vários locais do nosso município.
Presidente,
com a palavra.
Consideração,
sim.
A Praça, sim, dos Romeiros, a Avenida Presidente, que é a Praça dos Romeiros. A outra mão única, que é via sentido duplo, que não é pista dupla, que é a Tiradentes. Permita-me, porque eu sei que o senhor passa diariamente mesmo, era da Avenida Presidente que...
Inclusive, já várias vezes passamos juntos, né?
Juntos.
É. Mas, enfim, vamos...
Não, fica, é o critério de todos. É. Eu estou posicionando assim, porque eu acho que vai ser
presidente, discutindo também, tá?
Com a palavra, Suender.
Na verdade, discutindo só a indicação aí que eu fiz aí para os aplicativos, né, de entrega de produtos aí, onde a prefeitura, estou solicitando aí a prefeitura para ter um olhar aí em relação a eles, para montar estruturas na cidade aí, 2, 3 estruturas, para que sejam estruturas cobertas, para que eles possam se abrigar, né, e ali descansar também, carregar o seu celular, que também é ferramenta de trabalho. Ou seja, são estruturas cobertas que livram eles aí da chuva, do sol. E tem espaço na cidade, eu acho que acredito aí que é dar uma olhada aí melhor para fazer um projeto nesse sentido aí e recurso para que encaminhe aí as estruturas adequadas para o seu descanso aí dos aplicativos aí de motos, onde faz as entregas. É uma categoria que foi importante na pandemia, né, está sendo importante, continua sendo importante. Eu acho que é importante também que o poder público dê esse direcionamento para ele, dê essa contrapartida.
Obrigado. Obrigado, vereador. Policial Federal Swender, requerimento em votação isolada. Contrários se manifestem. Apenas um voto contrário do vereador Jean Carlos, requerimento aprovado por demais colegas vereadores, então aprovado pela maioria. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Hamilton Spindola.
Bom, quero primeiramente comunicar aqui que as igrejas, Assembleias de Deus e outros ministérios e até os irmãos de outras instituições estão convidados através do Conselho de Pastor de Anápolis a um momento de clamor aqui em Anápolis, né, no domingo às 21 horas ou a partir do culto, na finalização dos cultos das congregações, ali na Praça do Bom Jesus. Né, recebi esse convite no grupo de pastores e estou comunicando aqui, nós vamos ter um clamor pela nação. Né, Anápolis hoje considerado capital evangélica do país e essa representação tendo uma importância a um atento de momento de clamor. Né? Nós sabemos que quando nós vamos para o contexto bíblico, né, quando o povo, né, ficava em jejum, em saco de cinzas, né, Deus atentava às orações do povo. Né? E não é diferente. Tem muita gente que fica, ah, por que o cristão envolvido com a política? É muito simples. Né? Se a gente for lá no contexto bíblico, lá nós vamos ver, né, o tempo dos juízes, onde o próprio Deus governava. Então era um governo teocrático. Né? Depois o povo pediu, né, um rei, Deus entregou Saul. E aí Saul destituiu e afastou-se dos propósitos de Deus, onde, né, o Senhor entregou também Davi, que foi um homem segundo o coração dele. Então a nação entende esse momento, um momento de oração, uma convocação para que os líderes e também, né, a comunidade cristã, enfim, tenha esse momento de clamor. Então fica aqui o convite para todos que queiram participar desse momento de clamor ali na Praça do Bom Jesus, pela nação, pela direção, né, do dia 30 aí, né, que Deus venha aprovar o que de fato venha estar sob a direção dele. Eu costumo dizer em Provérbios 16, dizendo que aquele coloca os seus planos diante do Senhor, se for em conformidade, se eu querer, será estabelecido. Então, se for a vontade de Deus, será estabelecido. Mas é importante dizer, né, sobre, né, a nossa vocação, das nossas agendas, né, aquela que é mais voltada para a Bíblia, né, mais para o cristianismo. Então, teremos esse momento de oração na Praça do Bom Jesus após, né, os cultos. Também quero comunicar que nesse dia 8 agora teremos um evento ali na Aldeia dos Sonhos, né, pela ASPAT, Associação de Pais e Amigos Autistas e outros, em Goiás, onde teremos ali o momento das crianças, né, crianças com deficiências e outros, né, ali na Arena Esportiva, no Aldeia dos Sonhos. Então, fica aqui o nosso convite a partir das 8 horas da manhã, nesse próximo sábado, um evento voltado para as crianças, né, crianças com autismo, crianças com deficiências e as crianças da própria comunidade ali do Aldeia dos Sonhos e adjacente. Então, fica aqui o nosso convite aberto a toda a comunidade.
Obrigado, vereador Hamilton Spindola. Na sequência, vereador João Feitosa, pela liderança dos progressistas.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, 5 de outubro, Dia Mundial dos Professores, uma profissão que deveria ser muito mais valorizada, já que sem ela não haveria nenhuma outra profissão. Senhor presidente, eu quero parabenizar todos os professores, na pessoa da Irizânia, secretária de Educação, do Alex Martins, que foi secretário e é professor também, hoje licenciado dessa casa, e também do professor Marcos, que não se encontra hoje aqui, vereador. Que Deus abençoe a todos os professores, que eles possam cada vez mais ser valorizados. O Marquinhos está aqui, então,
Aí ele está lá no cantinho, ah, está lá. Valeu, meu querido, parabéns aí a você, professor Marcos. Que Deus abençoe e que cada vez mais seja valorizado o professor, como tem essa frase aqui, bendita, que se não houvesse o professor, não teria outra profissão. Senhor presidente, muito obrigado e vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria de voltar à pauta dessa questão da Saneago, senhor presidente. É explicável que se espere 15 dias, mas não justificável, porque nós hoje vivemos em plena discussão e avanço nessa questão da mobilidade urbana. E vale lembrar, senhor presidente, que a esmagadora maioria de quem se locomove na cidade, e aí estou falando dos seres humanos, a maioria anda a pé, apesar da gente ter um trânsito bastante cheio, um trânsito engarrafado em quase todos os setores do centro da cidade, dos bairros mais populosos, mas a mobilidade urbana, que já é um direito líquido e certo daqueles, principalmente, que são limitados nas suas locomoções, os cadeirantes, os que têm limitação para se locomover, as pessoas idosas que já faz muitas dessas presentes na nossa comunidade, fazendo passeios com seus animais, principalmente os cães, essas pessoas estão sendo roubadas delas o direito de ir e vir por conta desse amontoado de cascalho, de terra, e também os cortes que a Saneago promove e está promovendo na nossa cidade. É injustificável dizer que fura 140 metros por dia e só tem como tapar 100 metros. Eu penso que existem muitas pessoas aí, inclusive, querendo trabalhar de freelancers. Não há contingência na equipe que está ali de forma contratada, mas eu acho que a matéria é relevante, a necessidade é muito maior do que, de repente, a própria empresa, ou sei lá, o terceirizado, fazer contratações temporárias para resolver esse problema, porque é inaceitável isso, presidente. Aqui não é porque eu sou proprietário do Instituto Onco-Hematológico, não. Ali é um hospital, ali tem uma clínica que funciona 24 horas com pacientes graves, pacientes fazendo quimioterapia, sendo obrigados a conviver com aquela situação ali, senhor presidente. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Sem mais inscritos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos, pela liderança do União Brasil.
Obrigado, presidente. Antes de abordar propriamente, mas fazendo uma ponderação à fala do ilustre colega vereador Eli Rosa, é preocupante, sim, a questão dos cortes ali, concordo, principalmente na questão dos veículos. Agora, a população, os pedestres, eles andam na calçada. O problema maior de mobilidade é dos cadeirantes, dos pedestres, das senhoras com os carrinhos de bebê, não é propriamente nos cortes da Saneago na rua, não. É nas calçadas mesmo, que precisa de fazer com que a fiscalização de postura possa ordenar melhor a cidade, por toda a cidade. Né? Não é só no centro, não. São em diversos outros locais de aglomeração, que a população, como diz o senhor, está tendo o direito preterido de fazer o seu ir e vir, como até na situação citada com animais, nas suas caminhadas, mas mais que isso, no dia a dia, para fazer o seu trajeto, as senhoras de idade, os cadeirantes, as crianças, as senhoras com o seu carrinho de bebê, não é na rua, não, é nas calçadas. Aí sim nós precisamos de pedir que a fiscalização de postura e o próprio CMTT possa ordenar, não é multar, não. É compatibilizar o interesse daquele proprietário, daquele comerciante, com o direito do pedestre. Agora, nas ruas, mais é realmente prejudicial, sobretudo a trafegabilidade dos veículos. Porque, no geral, as pessoas andam no passeio público. Mas fica aí o registro que, de fato, nós precisamos de responsabilidade e mais atuação por parte da Saneago também na questão dos cortes nas vias públicas. Presidente, na verdade, sobre a questão da Tiradentes e outras tantas vias da cidade, aproveitando a discussão do plano de mobilidade urbana, que eu estive lá, mais o vereador Jacques, na ocasião de uma das audiências públicas, e nós entendemos que era um tanto quanto modesto o estudo realizado, e é preciso avançar mais e tratar com forma mais ousada, como o próprio Jacques usou naquele dia a palavra, e investir de forma mais concreta, porque a cidade cresce, o senhor sabe, mas nós aí, diariamente, mais empresas, mais comércios, pessoas chegam de todos os estados e cidades do país. Anápolis vai bater agora no censo, muito provavelmente próximo a 500 mil habitantes, e veículos aumentam a frota diariamente. Então, nós precisamos de investimentos de fato concretos na área de mobilidade urbana, e não apenas paliativos que vai resolver num local e prejudicar no outro. É o que vai acontecer na Tiradentes se acontecer a aprovação da CMTT nesse sentido. Eu estou citando esse porque foi o requerimento discutido, mas tanto os outros, como nós já sabemos da necessidade de interligar o Polo Centro Morumbi, o Filósofo Recanto do Sol, de antecipar a obra do viaduto, que o senhor certamente poderia aí, como deputado aí também, contribuir, certamente ainda vai ter a oportunidade, mas tantas outras situações que nós dependemos de investimentos concretos e um estudo mais abrangente para a cidade de Anápolis ter uma mobilidade mais decente e mais segurança no trânsito. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem inscritos.
Comunicação, presidente.
Ainda. Comunicação. Então, vamos encerrar o espaço da ordem do dia e abrir o espaço das comunicações com João Feitosa e Suender, já inscrito. Inicialmente, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em comunicações, eu quero pedir ao nosso santo do dia, São Benedito, que nos proteja, nos guarde de todo o mal, de todo o perigo, que ele possa interceder por nós, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que tenhamos misericórdia, né, que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor presidente, era isso, uma feliz e abençoada quarta-feira a todos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Policial Federal Schwender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Na verdade, presidente, gostaria de agradecer, né, aos quase 10 mil votos que tive aí nessa eleição para deputado. Pode ter certeza que a gente entrou na candidatura para eleição, não foi, né, para escada nem nada. Eu jamais entro em qualquer coisa da minha vida que não seja, né, com esse sentido de vitória, né? Então, tanto que passei vários concursos públicos, passei em concursos internos, aí, onde trabalhei 3 anos na Interpol, e essa eleição também não foi diferente. Eu entrei numa eleição para vereador também com pouca expressão, né, pouca expressividade, e também essa eleição para deputado também foi assim, né? Não me vendo por valores milionários nem nada. Eu entro com nome, com garra, e assim eu fiz a eleição. Fiz a eleição trabalhando, conversando com a sociedade, nos bairros, no centro, à noite, debaixo de chuva, de sol, madrugada, e foi uma eleição muito gostosa de participar devido à proximidade com a população, né? Então, é uma eleição de voto orgânico, né? Não existe nenhum momento, nem uma coisa que é usual, mas é errado, né, o pessoal utilizar compras ou utilizar valores para colocar adesivo, esse negócio, também não aconteceu nada. Então, nossa, foi os votos orgânicos, né? Voto orgânico é aquele voto que a pessoa deu por algum motivo, ou pelo trabalho que a gente fez, ou pelo projeto, ou pelo nosso nome, nosso empenho, algum voto nesse sentido. Então, fico muito feliz de ter alcançado aí praticamente 10 mil pessoas nesse tipo de voto, né? Então, agradecer a cada um, agradecer muito a todos que trabalhou, né, junto comigo, agradecer em especial, um agradecimento muito especial à minha família, né, à minha esposa, à minha família, que labutou ali nessa eleição muito, muito, muito forte, com muita alegria, com muita capacidade. E é uma eleição onde a gente disputou contra uma máquina, né? Então, estruturas de deputados, a estrutura do município, e ali perto das populações, a gente conseguiu mostrar o quanto é importante esse voto orgânico, esse voto diferenciado, um voto gostoso. Então, eu fico muito feliz. Feliz por essa quantidade de voto. Não vou poder ajudar a população como deputado, né, como eu queria ajudar a sociedade. Não tenho interesse particular em política, e o interesse é somente a sociedade. Não vou ter essa condição. Mas estarei aqui, né, com o vereador, fazendo o trabalho, e a sociedade muito atenta ao que ao nosso trabalho. Então, só agradecer mesmo com muita, muita felicidade esses 10 mil votos aí, praticamente 10 mil votos que Anápolis e várias cidades aí deu ao nosso nome de forma orgânica. Muito obrigado a todos, a minha família e a minha esposa Zilbernick.
Obrigado, vereador Schwender. Na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer aqui ao convite ontem do nosso amigo Jader Mello, quem não conhece, é suplente do nosso querido senador Vanderlan. Ontem me ligou, me chamou para tomar um café na sua empresa, empresário de sucesso aqui em Anápolis e também suplente de senador do senador Vanderlan. Me chamou, conversamos, tomamos um café, reforçamos a parceria entre o vereador Hélio, que agora é suplente do senador Wilder, e nessa conversa acertamos o envio de várias emendas que serão destinadas pelo senador Vanderlan, pelo senador Wilder, para contemplar Anápolis na parte da saúde, na parte da educação, na parte do desenvolvimento industrial de Anápolis. Foi uma parceria feita entre dois suplentes de senadores, entre o senador Wilder, entre o senador Vanderlan. Deixar aqui meu agradecimento ao nosso querido amigo, suplente Jader. Conte comigo, com a nossa parceria. Tenho certeza que essa parceria gerará frutos para o município de Anápolis, para toda a população anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Celiane da SOS.
Bom dia a todos e todas. Pessoal, a gente precisa realmente falar em relação a Saniágua aqui em Anápolis. Numa entrevista hoje, inclusive, vinculada na Rádio São Francisco, o presidente da agência reguladora, Robson Torres, teve uma reunião com o procurador do município, Dr. Carlos, pois na visão do presidente da agência, a prefeitura precisa urgentemente tomar uma iniciativa e fazer um aditivo no contrato, que o número é 8.012, que eu posso passar para todos os colegas também depois, que é um contrato firmado entre a prefeitura e a concessionária do saneamento. É inquestionável que a Saneago não dá conta dos tapa-buracos de Anápolis, em decorrência de suas intervenções, mas também não é justo que a prefeitura assuma toda a responsabilidade desse contrato com a Saneago. Segundo o presidente, inclusive o Robson Torres, estava conversando com ele, a prefeitura pode até assumir tal obrigação, mas terá que ser ressarcida financeiramente quanto a essa responsabilidade contratualmente é da Saneago. Então, nós precisamos cobrar firmemente da Saneago, né, que eles façam o que é a responsabilidade deles. E segundo fontes segura, o presidente Robson Torres já está em contato com o Ministério Público para que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Não é justo tanto sofrimento que a população tem passado, o descaso tem sido feito, né, e eu falo isso que, inclusive, na rua da minha casa acontece o mesmo, que a Saneago assuma sua responsabilidade. Então, para que a gente faça esse aditivo com a Saneago, que a gente cobre realmente, porque a população está sofrendo e todos estão sofrendo. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Sem mais inscritos. Então, no espaço das comunicações, eu quero dizer que para Anápolis, para Goiás e para o Brasil, bom é 22 Bolsonaro. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para segunda-feira, dia 10 de outubro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do FTV. Uma quarta-feira abençoada a todos.
Obrigado, parabéns, presidente.
Concluída a sessão ordinária desta quarta-feira.